A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Como é habitual e como acontece há 25 anos, fazemos companhia aos domingos de manhã a partir dos estúdios da Rádio Universitária Domingo, aqui em Braga. Em cada emissão procuramos levar aos ouvintes da região a história das gentes, os eventos, as festas e romarias, a dinâmica do associativismo, entre muitos outros assuntos pertinentes e de interesse. Neste domingo, dia 24 de abril, domingo de Pascuela, vamos continuar a retratar as festividades e tradições desta época. Desta vez seguimos rumo e seguimos viagem até Padim da Graça, onde acontecem, já desde o dia 18 de abril, e se prolongam até ao dia de amanhã, as grandiosas festividades em honra da Nossa Senhora da Graça. Trata-se de uma das mais afamadas festividades do nosso concelho, há muito ansiada pela população de Padim da Graça, que se viu impedida de realizar a sua festa devido à pandemia Covid-19. Razões não faltam então para seguir connosco ao longo desta emissão e descobrir todos os pormenores sobre esta festividade.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas em honra da Nossa Senhora da Graça em Padim da Graça.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Padim da Graça. Visite a freguesia na altura das suas festas e desfrute do bairrismo e da devoção a Nossa Senhora.
Jorge Metal, metalomecânica e serralharia. Visite-nos em Merlin Sampaio.
Car Rim, reparação de jantes de automóveis. Estamos em Sabariz, Vila Verde.
Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida, está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Mantendo uma tradição secular, Padim da Graça volta a estar em festa. Desde o dia 18 de abril e até o dia de amanhã, segunda-feira, dia 25 de abril, esta belíssima freguesia bracarense acolhe, com alegria e muita devoção, as grandiosas festividades em honra da Nossa Senhora da Graça, uma das mais imponentes festas da nossa região e considerada na atualidade como a maior festividade do Vale do Cávado. Com um programa muito rico e diversificado, são vários os momentos altos, que carregados de emoção, de fé e de muita alegria, que marcam toda esta semana de festividades, com grande destaque para a Missa Solene e a grandiosa Procissão dos Rosários, que tem lugar ainda neste domingo, havendo também espaço para muita animação e convívio proporcionados pelos inúmeros grupos convidados que abrilhantaram de forma muito especial toda esta semana festiva. O rufar dos Zés Pereiras e Cabeçudos, o vir a Minhoto dos Ranchos, folclóricos, a música popular, os grandes concertos, também sempre muito esperados, os tradicionais bailaricos e a presença das bandas filarmónicas são os pontos fortes do cartaz, que inclui ainda duas grandiosas sessões de fogo de artifício em honra da Santa Patrona de Padim da Graça. Uma semana vivida então com muita alegria e dedicação, preparada ao pormenor por um grupo de populares que dedicaram parte do seu tempo na organização de uma das mais bonitas festas do concelho de Braga. Mas muito há ainda por descobrir sobre as tradicionais festividades em honra da Nossa Senhora da Graça. Convidamos para nos contarem tudo e todos os pormenores, para estarem então aqui connosco em estúdio, o José Manuel Gomes, 54 anos, homem muito presente na comunidade de Padim da Graça, é pela quarta vez presidente desta comissão de festas, tendo ainda integrado diversos movimentos da freguesia, nomeadamente o Águias da Graça e os Marretinhas, duas associações da terra. Contamos ainda com a presença do Nascimento Silva, 51 anos, natural Padim da Graça, também residente na atualidade numa freguesia vizinha, Parada de Tibães, integra esta comissão de festas, é empresário e é um grande conhecedor da história e da tradição destas festividades. Connosco, ainda em estúdio, temos o Jorge Silva, 48 anos, é natural de Merlim Sampaio, a residir em Padim da Graça. É a segunda vez que faz parte desta comissão de festas e este ano é o tesoureiro desta comissão. Vamos ter ainda a presença, no decorrer da segunda hora de emissão, de Nuno Silva, presidente, o atual presidente da Junta de Freguesia de Padim da Graça. Também ele, um homem presente na freguesia, com presença nos escuteiros e foi ainda elemento do grupo de jovens. Por fim, com toda a naturalidade, recebemos ainda o Sr. Padre Marcelino Esteves, 47 anos, natural de Lomar, pároco de Padim da Graça desde 2014 e pároco na freguesia de Mira de Tibães desde 2013. Nos seus tempos de seminarista já colaborava com esta paróquia, ajudando no grupo coral. Portanto, apresentados os nossos convidados e o nosso painel que hoje estará connosco, a quem eu desde já agradeço a presença nesta emissão, vamos então iniciar a nossa conversa, a nossa visita guiada às festas de Padim da Graça de Nossa Senhora. E vamos começar precisamente com o José Manuel Gomes, presidente desta comissão organizadora das festas da Senhora da Graça neste ano 2022. Senhor José, muito bom dia, bem-vindo então ao nosso programa. E de facto é a quarta vez que está a presidir a estas festas. Falámos de umas festas, como vamos ter a oportunidade de ver ao longo desta emissão, não são umas festas quaisquer, eu diria que são uma das maiores do nosso concelho, numa freguesia que está um bocadinho mais distante do centro. Pergunto-lhe o que é que o motiva a estar pela quarta vez a presidir esta organização?
Sobretudo, a Nossa Senhora da Graça. É por isso que me dedico de 100%, tudo o que eu puder. Até hoje penso que fiz a, como é que se diz, a, cumpri a minha missão.
Sim.
Até a partir daí, pronto, é o...
Portanto, acima de tudo é um grande devoto da Nossa Senhora
da
Graça.
Sim, sim, sim.
E está, gosta de dedicar o seu tempo e motiva esta devoção e também porque gosta que a festa aconteça todos os anos, não é assim? Falámos de uma festa que é a principal festa de Padim da Graça.
Sim, sim, sim.
Aquela, eu diria até aquela que dá nome à freguesia. Será que estou enganada? É mesmo assim?
Sim, sim. Eu acho que se calhar, se não fosse a festa Nossa da Graça, se calhar a nossa freguesia não era conhecida.
Porque estava a jogar ao futebol, mas ali no a seguir já estamos a falar de Barcelos. Muito
sim,
bem.
Sim, sim.
Eu pergunto-lhe, porque de facto são este ano 5 dias de festa com um cartaz interessantíssimo e muito rico, como é que tem sido, como é que está a decorrer esta organização, que balanço é que já nos pode fazer, como é que decorreu a preparação?
Está correndo bem, dentro das expectativas, o pessoal é com um grupo fantástico, com a comissão que nós tivemos, nada a apontar, bons elementos, e para a ideia daquilo que nós pretendíamos, acho que conseguimos os nossos objetivos.
Exatamente. Estava a falar do seu grupo de trabalho. Nós falámos de 12 elementos que compõem esta comissão de festas, não é? Como é que foram escolhidos estes elementos?
É assim, esta comissão anterior elege 12 elementos.
Portanto, cada comissão é responsável por eleger a próxima.
Sim. Presidente, um secretário e um tesoureiro. E depois mais 9 vogais. Ao fim somos todos... Ao fim ninguém é presidente, né? Ao fim são todos iguais, não é?
Exatamente.
Toda a gente tem que trabalhar, um mais, outros menos, é normal. E a partir daí, nós, na próxima, por exemplo, no próximo ano, temos que eleger outros 12.
Exatamente. Mas são todos obrigados a aceitar?
Não, porque...
Como é que isto funciona?
Nesse caso, a nossa, não aceitaram 12, 2. Tivemos que...
Ir atrás de outros dois.
Temos aqui o caso de um.
Muito bem.
Repescado e bem repescado.
Foi uma boa, um bom suplente,
foi,
não é?
Foi uma boa muleta.
Uma boa aquisição. Muito bem. E, portanto, estes dois elementos que fazem parte da freguesia, de diferentes profissões, mas que todos eles querem, têm gosto em concretizar esta festa,
sim, sim, todos, vê-se, têm todos gosto, todos.
Muito bem. Para além, então, destes dois elementos, a comissão, esta comissão conta ainda com a participação dos mordomos.
Sim.
Ou mordomas, portanto, é um grupo...
Cinco miúdos e 5 miúdas.
Portanto, nós estamos a falar de um grupo de jovens,
sim,
não é?
Sim, jovem entre 14, que neste momento, à conta da pandemia, neste momento, entrar com 14, 15, já tem 17 e 18.
Pois, porque a festa vai sendo adiada.
Foi três anos que estamos à espera.
E o que é que estes jovens fazem? Qual é a ajuda que eles dão? Qual é o contributo
são
que dão?
O apoio à cozinha, praticamente, o apoio às mesas, tudo o que nós precisarmos.
Seja ele
a descascar batatas, a secar couves, tudo o que faz falta, eles são extraordinários.
Muito bem. E de facto a nossa produção foi conhecer alguns destes jovens, perceber o que os motiva a aceitar este desafio de integrar a Comissão de Festas da Nossa Senhora da Graça, em Padim da Graça, e falámos com a Filipa Oliveira. Ela tem 17 anos, é natural aqui desta freguesia, pertence aos escuteiros, dança hip-hop numa academia de dança em Braga, e diz que sempre teve este desejo de ser mordoma das festas da sua terra, dizendo-nos que está a ser uma grande experiência, sobretudo pelo convívio com as pessoas.
Nós ajudávamos lá nos bazares, a trabalhar muito, não é? Para servir as pessoas. Conseguia fazer os cachorros, vendia rifas, descascava muitas batatas e lavava muita louça. Acho que tudo isso compensa e depois acaba por valer a pena. É uma honra e é emocionante fazer com que... Eu fiz alguma coisa pela minha freguesia e isso é ótimo. E acabo com a sensação de dever cumprido. Da freguesia, que acabámos por dormir lá para tomar conta da barraca, entre aspas, e dormimos lá no chão, todo sujo, mas depois compensou, porque foi muito bom mesmo. Ansiosa, e quero mesmo que tudo corra bem, e acho que estou mesmo feliz, porque acho que acabei a fazer amigos, acabei por conhecer pessoas novas e ambiente muito bom. E já só aguardo para que corra tudo bem e que a festa seja a melhor festa de sempre. Venham vencer a festa, porque é uma festa que sem dúvida é inesquecível e quando vêm não querem outra coisa.
Falámos ainda com o Tiago Oliveira, que tem 19 anos. Esta vontade de ser mordomo e de ajudar nas festas herdou-a do seu pai, que já realizou a festa por duas vezes. A conversa com a nossa reportagem e elucida-nos sobretudo sobre as funções que desempenham e sobre o papel que têm na organização das festas.
As pessoas da festa anterior, os antigos mordomos, escolhem uma pessoa para fazer a festa no ano a seguir, e é assim que nós somos escolhidos para fazer a festa. Nós como mordomos temos a função de ajudar os festeiros naquilo que for preciso, tanto seja na cozinha, como ajudar a servir às mesas, como a preparar os jantares e os almoços dos bazares. E é essa um bocado a nossa vida. Os bazares acontecem normalmente, a maioria deles, no verão, em junho, julho e agosto. E realizam-se durante o fim de semana. Está aberto de manhã até à noite e é basicamente jantares, almoços, tem lanches durante a tarde para quem quiser ir lá. Na semana da festa o nosso papel é mais de estar presente, a mostrar quem é que fez a festa e porque é que estamos lá. Participamos em algumas missas, participamos nas procissões religiosas que há, e é esse o nosso papel nas festas. Sinto-me contente, é bom estar a voltar à normalidade e finalmente a festa poder-se realizar depois de todo o trabalho que nós implementámos na festa. É bom. Deixo o convite para as pessoas visitarem, porque tenho a certeza que vão gostar tanto daquilo que são os bazares e daquilo que é a freguesia, e se depois tiverem a oportunidade de passar na festa Nossa Senhora da Graça, acho que vão gostar muito, porque é uma festa realmente muito bonito.
E regressando aqui à conversa com o nosso presidente, esta também é uma forma de terem a participação dos jovens e de garantirem o futuro das festas,
manter o bichinho nos jovens. Eu não digo para as miúdas, mas para os homens miúdos, não é? Que sim. Isto é o futuro, por exemplo, da outra comissão de festas que tem vindo a Santa Adriana, que é de jovens, que se faz, a festa faz em setembro. E aí isto é quase como uma, sei lá, como se diz,
é uma escola.
Uma escola,
eles.
Uma sim. Aprendizagem, que vão crescendo e ao fim 90% vão para essa comissão.
Muito bem, portanto, gostam da experiência e depois fazem eles a outra festa. Portanto, 12 elementos, os jovens mordomos e ainda 4 juízes.
Sim.
Qual é o papel dos juízes nesta organização? O que é que faz o juiz da festa?
Assim, provavelmente aquilo é para, sei lá, pagam as pregações, pagam a nível de ornamento do altar, flores e isso tudo, e depois tem a parte de que eles têm de receber as bandas e os festeiros, de dar um almoço, um pequeno almoço a todos, de manhã, a partir das 9 horas, entre as 9 e as 10 e meia, pronto, é o habitual, já está um habitual ali dar o almoço a toda a gente.
Portanto, no fundo são os que vão patrocinar, por assim dizer, algumas das partes destas festas.
Sim, é mais a parte do interior da capela.
Das flores e aqui das bandas. Muito bem, e sabemos que para estas pessoas que aceitam este desafio de serem juízes, é sempre é com grande emoção e com grande orgulho que aceitam este desafio. E nós fomos também conhecer um dos juízes deste ano. Falámos de João Cunha, tem 71 anos, é natural de Cabreiros, mas reside já há muitos anos em Padilha da Graça. Está reformado e disse-nos que é com muito orgulho que vive esta experiência, deixando ainda um convite aos nossos ouvintes para visitarem Padilha da Graça durante estas festividades.
O juiz, portanto, tem a missão de pagar parte dele das flores, o arranjo da igreja. E acompanhar a procissão, os 4 juízes, é a função dele, o trajeto, bem, portanto, de manhã vem a música, são 60 ou 70 músicos que vêm buscar aqui a casa, ao beberete, para os músicos e para os familiares, e depois saímos daqui, eu vou com os músicos buscar a juíza, uma das juízas, e fazemos um encontro ali na capela, os 4 juízes. Sim, há a Comissão de Festas que nomeia os próximos juízes. Está, há carroceiros, há cantores, há muita coisa, pronto.
Nesta conversa com o juiz da festa, João Cunha, estava também presente a filha, a Silvia Cunha, que nos falou do orgulho que tem nesta festa, que lhe lembra sempre e recorda a sua infância. Emigrada em França, sempre que pode visita a sua terra nestes dias, e este ano diz que estes dias vão ser vividos de forma ainda mais especial, porque naturalmente o seu pai é um dos juízes da festa.
Me leva a vir aqui à festa, este ano o meu pai é juiz da festa, é relembrar-me a minha infância e a festa, não é? Que uma pessoa todos os anos estivemos aí presentes. E toda a minha infância ia aí todos os anos e agora vou quando é possível. Mas quando estou aí, claro que relembra-nos os bons momentos passados, quando éramos crianças ou adultos até, e aí essa. Todo esse ambiente.
Muito bem, nós vamos já conhecer um bocadinho da história, porque nós estamos aqui vindo a falar desta grandiosidade que é das festas que são estas festas na atualidade, mas para elas serem o que são hoje, houve aqui uma evolução ao longo dos tempos. Mas antes de passarmos aqui à parte histórica, eu acabo por perguntar ao nosso presidente. As pessoas vão sempre aceitando este desafio, a população de Padilha da Graça continua a aderir em grande força a estas festividades. Como é que têm sido, aceites pela população, a vossa comissão
sempre,
de
sempre, sempre, sempre. São pessoas dadas, faz não sei explicar, aquelas pessoas que às vezes deixam de comer para dar dinheiro para a festa.
O que é extraordinário.
Isso é que emociona mais, dá mais ânimo à pessoa que faça a festa.
Muito bem, portanto, há aqui um grande orgulho na população.
É diferente. Aquela festa não tem nada a ver.
Muito bem, portanto, nós ficamos curiosos. E, portanto, de facto, as festas contam com uma longa tradição na paróquia de Padilha da Graça. É uma festividade que se vai mantendo ao longo dos tempos, acompanhada da modernidade, mas mantendo sempre aqui fiel às suas origens e à sua verdadeira essência. A devoção à Nossa Senhora da Graça é já muito antiga, e quem conhece muito bem esta devoção, esta tradição, e no fundo também a evolução destas festividades, é o nosso próximo convidado, que eu chamo agora à conversa, é o Nascimento Silva, que também desde já agradeço a presença e desejo-lhe um bom dia, um bom domingo aqui na nossa companhia. E de facto, nós tínhamos vindo aqui a falar na festa, portanto, nós já vamos conhecer o programa deste ano, mas perceber um bocadinho como é que nasceu esta devoção à Nossa Senhora da Graça em Padim, na vossa freguesia.
Bem, bom dia.
Antes de mais, segundo relatos das pessoas antigas, e tivemos um padre da nossa freguesia que aqui há uns anos fez um acervo e um bocado de parte histórica de Padim da Graça, fez um livro em que ele, das investigações que fez, talvez a devoção à Senhora da Graça tenha começado pela passagem que, antes da Ponte Prado, a passagem para o Alto Minho era através da Barca da Graça em Padim da Graça, que tem parte do Mosteiro de Tibães, fazia parte do Mosteiro de Tibães há muitos anos, e as pessoas vinham e tinham que passar o rio e havia lá a barca, e muitas vezes tinham que ficar ali pela zona, porque o rio, o barco já era só no dia seguinte e tinham que ficar ali. Então foram-se criando uns serviços e umas albergues, não sei o quê, e há a parte, até há uns séculos atrás, havia muita parte religiosa de todo, tudo que era de noite, a parte do místico, e dizem que pode-se ter criado ali uma maneira de ajudar as pessoas que vinham e que estavam a parte da religião, da parte íntima, para aguentarem a noite ali. E dizem que as primeiras construções tendem a vir dessa altura, até a Idade Média, da Barca da Graça, que foi criando ali um núcleo de pessoas que iam ficando, e a parte da fé, para ajudar na parte da fé.
Exatamente. Depois nasceu ali uma capelinha, não é?
Exatamente. Nasceu uma capelinha que já foi reedificada 3 vezes, dedicada à Senhora da Graça.
A Senhora da Graça, a própria imagem que vocês têm da Nossa Senhora da Graça, tem ali um simbolismo muito específico. Queres-nos falar um bocadinho da imagem da Senhora da Graça?
O simbolismo daquela imagem, que é a Senhora com o menino ao colo. E, como o nome indica, Senhora da Graça é a graça de ter concebido um filho. Okay. E o dia da Senhora da Graça, que é o dia 25 de Março, é 9 meses antes do 25 de Dezembro. Portanto, o dia dela é no dia 25 de Março, porque é no dia que ela concebeu, que se celebra que ela concebeu o filho, por isso é que é no 25 de Março. Ora, a festa já se chegou a fazer nessa altura. Mas, porque é a época de Quaresma sempre, passaram a festa, o dia celebra-se no dia 25 de março, mas passaram a festa para o fim de semana, o primeiro fim de semana a seguir à Páscoa.
Portanto, sempre no fim de semana da
Páscoa. No primeiro fim de semana a seguir
portanto,
à Páscoa.
E por isso as festividades acabam por estar divididas em 3 momentos, que vocês dividem, são 3 etapas. Portanto, primeiro o dia da Nossa Senhora em março, depois já ainda há um outro momento. Queres falar um bocadinho destas etapas da organização das... São 3 datas distintas, não é?
São 2. Mas a do pão é uma cerimónia que tem a ver com a festa, com a capela da Senhora da Graça, mas não tem a ver com a imagem da Senhora da Graça. Segundo, diz, mais uma vez, diz no seu livro do Padre Marcelo Correia, por volta de 1700 e tal, houve uma grande fome, e os agricultores da aldeia pediram à Senhora das Candeias para ver se os ajudava. E no ano seguinte que distribuíam a sobra pelos pobres. No ano seguinte foi um ano fantástico e eles cumpriram a promessa e começaram a levar o pão de que sobrava, levar o pão para a capela, e o pão depois era cortado, cada pessoa tinha que levar 2 broas e era cortado e cada um trazia 1/4 e o resto ficava para os pobres, para distribuir pelos pobres.
E esta tradição altura, vocês vão mantendo na,
sempre,
na vossa...
Sempre,
e em
sempre.
Que dia é que esta bênção...
É no dia da Senhora das Candeias, no domingo da Senhora das Candeias.
Ah, muito bem.
Que é o dia 2, o primeiro fim de domingo ali de fevereiro.
Muito
fevereiro.
Bem. Mas eu gostaria também de fazer esta questão a quem quiser responder, que há muito aqui a tradição de rezar o terço, que acontece ali em dezembro e que também está associada à vossa festa, que é um terço que tem muitas ave-marias, é muito diferente. Queres falar um bocadinho?
Eu não...
Acontece no dia dos irmãos, vocês conhecem a tradição?
Sim, eu não estou essa parte.
Não. Essa parte dos irmãos também não sei.
Eu sei que é o único, tenho esse rosário tão grande que tem tudo, é a Senhora da Graça.
Que é a única que é diferente, é. Não é? E vocês rezam, penso que é no, em dezembro, que é nos dias do irmão, que sim, fazem sim, a reza de um terço, que é uma Ave Maria por cada dia
sim,
do ano.
É
portanto,
isso mesmo.
Que é algo também muito diferente e que só acontece também na vossa freguesia.
É o rosário, que até esse rosário há a venda lá na capela Nossa da Graça, quem quiser
muito bem.
Comprar o rosário.
Muito bem. Portanto, voltando aqui ao Senhor Nascimento e falando aqui um bocadinho destas festividades, o Senhor vai acompanhando um bocadinho a evolução. Hoje falámos de uma festa que ocupa 5 dias, aqui com muita animação. Como é que foi acompanhando a evolução? As festas nem sempre foram assim. Qual é a grande diferença do passado e do presente que nos pode dizer?
O que eu acho é que antigamente era mais a parte religiosa, a parte profana começou só no século XX, antes era praticamente só a parte que a igreja é que mandava sempre, então não havia grandes como é que ia dizer, parte profana fora do ar, não era muito, muito importante. Agora começou.
Agora é que nos últimos anos é que começaram a incrementar aqui toda esta parte mais
sim,
lúdica
sim, sim,
sim. E mais
festiva. Sim.
Muito bem. E eu pergunto-lhe, assim, que vai vivendo e que integra também esta comissão, qual é para si aquele principal momento, aquele que destaca e que vive sempre com mais intensamente todos os anos?
Eu e acho que os festeiros devem estar todos comigo. Para nós, que significa o fim de um ano de trabalho, é a segunda-feira, a Batalha das Flores.
Muito
que é parte final, é tudo. E só passando
como é que,
por lá
como
é que se sabe o que é.
Descreve este momento. O que é que é? A Batalha das Flores é na despedida à Senhora
exatamente,
da Graça.
Exatamente.
Como é que acontece esse momento?
É qualquer coisa. A parte histórica, acho que começou com o antigo padre de Padinha da Graça, o padre Abílio, por volta de meados da década de 50. Lembraram-se de fazer a despedida na segunda-feira à noite, a despedida à senhora, que é a tal Batalha das Flores, em que os mordomos pegam na senhora, trazem até à porta da igreja e só vendo a quantidade de gente que leva pétalas de flor a tirar por cima
é muito emotivo.
São muito.
São as últimas forças praticamente da missão da festa.
Vê-se muitos homens de barba rija a chorar. Vai buscar emoções bem lá ao fundo, mas muito lá ao fundo.
Que bonito, muito bem. Portanto, este é para si o principal momento, aquele que destacaria, aquele mais emotivo.
E que eu, sim, e o que eu gosto em seguida é a pressão de velas no sábado à noite.
Que acontece no sábado à noite.
Que também é preciso ver como é que uma freguesia tão pequena vai ocupar metade da rua. Mais de 1000 pessoas.
Vocês,
uma coisa,
essa pressão de velas percorre toda a freguesia.
Vai da igreja para a capela.
Da igreja para a capela, muito bem, sim.
Depois voltar um bocadinho atrás, o nascimento já está um bocadinho emocionado.
Está muito emocionado.
Sobre a despedida da senhora.
Sim.
Fará quando chegar ao dia.
É verdade. Não, isso
já estou
os nossos ouvintes não têm imagem, não conseguem ver,
não
mas nós, eu que estou a falar convosco, consigo ver
mas
nos vossos olhos a emoção com que falam desse
sim.
momento.
E nós ainda mais que são 3 anos à espera.
À espera.
Em relação aos outros, que os outros é só um ano. Mas é um ano, nós é 3,
será que vai ser
desta? Mais tempo.
Será que vai ser desta?
Não, desta vai ser e vai acontecer. Portanto, esta segunda-feira fica aqui também este apontamento. Quem puder, que não deixe de participar neste momento específico que acontece mais ao final do dia, não é?
Portanto, à missa às 8,
7, 8, 9 e qualquer
meia, 10 horas.
Muito bem. Senhor Nascimento, eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Pergunto-lhe se quer acrescentar aqui mais alguma coisa da evolução destas festas, alguma curiosidade que não tínhamos dito. Portanto, nós já falámos aqui da lenda da Senhora da Graça, de como nasceu, da imagem, de festejarmos o nascimento e depois, portanto, estes dois momentos da Senhora, a concepção do filho e depois o nascimento. Aqui de alguns pormenores, se quiser acrescentar mais alguma coisa, deixo à vontade. Ou então, concluo a sua intervenção com um convite, faço-lhe o desafio de nos deixar um convite ao nosso auditório para visitarem Padim da Graça nestes dias de festa.
Ok, fazia um apelo, quem puder e quiser, para ver momentos um bocadinho diferentes, porque a fé vive-se um bocadinho diferente lá na nossa freguesia, para participar e para aparecer neste fim de semana.
Muito bem.
São bem-vindos.
Fica aqui o desafio. E, de facto, a evolução das festas da Nossa Senhora da Graça muito se devem ao trabalho e à dedicação de muitas pessoas que integraram anteriores comissões e que nós fomos conhecer algumas destas pessoas. Joaquina Martins, Tem 75 anos, é natural de Padim da Graça e está reformada. Foi juíza na festa de 2009 e é com muito carinho e orgulho que nos fala desta festividade e da importância que teve e tem na sua vida. Continua a fazer parte do figurado da procissão e contou-nos que um dos seus quadros bíblicos deste ano foi pago por ela.
Imensa alegria. Para mim foi o casamento com Nossa Senhora da Graça. Transmite-me tudo. A fé. Nos momentos de aflição, ela está sempre lá. A Batalha das Flores. A sensação que é... Ela vem nos ver, vem nos visitar cá fora e que vai outra vez para a sua casinha, para o seu altar. Tenho os brincos à rainha da minha mãe e demos certos objetos de ouro. Eu cheguei a dar argolas, pulseiras para Nossa Senhora, que... A minha fé com ela é sempre, desde pequenina, onde nela meto toda a minha esperança. Foi imenso, foi... Não sei, parece que esse dia que é mesmo... Como o dia do nosso casamento. Quando me casei com o meu marido, casei-me com Nossa Senhora. Uma alegria. Vêm os meus filhos, vêm os meus netos. De onde eu já reservei os figurados para nos fazermos um quadro da Bíblia na procissão. Porque o marido vai na procissão, mas eu também dou. A Nossa Senhora da Graça. O figurado de Nossa Senhora da Graça. E se pudesse ser, levava o meu neto, o meu bisneto. Depende que o meu vou estar das minhas costas. Porque se eu tiver meu neto, que eu possa vou levar mesmo o neto. Mesmo uma criança, mas não o boneco, não a imagem. Que esta festa é a Senhora da Graça e nela encontro toda a graça. Ela é bondosa e tudo vai ser de bom, tudo é bom. Ver estas coisas, este trabalho destas pessoas que trabalharam durante 3 anos, tem o mérito de ser agradecidos também. Com a graça.
O José Figueira, natural de Padim da Graça, antigo membro da comissão, falou-nos algumas das tradições da festividade, deixando uma palavra de apreço à atual comissão e um convite a todos para que venham ver a festa.
É a tradição que, porque nós no sábado, tanto no sábado como no domingo, é que são festas antigas que leva-se para o Andor. Então ficou sempre na tradição nós pagarmos as flores, sempre. É sempre a segunda-feira, acho que é da Batalha das Flores. É o dia que mais marca. A defesa da senhora. É colocar a pena da senhora, depois as pessoas deitar aquelas flores, estão lá centenas, acho que milhares de pessoas a ver, e depois colocar a senhora no altar outra vez, e pronto, mesmo parece que estamos a dizer um adeus. Força e coragem e que esteja bom tempo.
E regressando aqui à conversa com o nosso presidente da comissão, com José Manuel Gomes, vamos agora concentrar-nos um bocadinho no cartaz deste ano, percorrermos um bocadinho aqui alguns dos momentos. Que de facto, como eu já fui aqui dizendo, este ano uma das grandes novidades é que a festa passa de 4 para 5 dias. Este ano são 5 dias de festa. Começar por lhe perguntar que também que uma das grandes novidades é a presença de DJs. É pela primeira vez que trazem. Isto aqui no fundo é captar aqui a atenção dos mais novos, não é?
É, se tempo ajudar, penso que está ali um bom passatempo. Depois do grupo, do fogo, para deixar estar ali um bocadinho, pronto, para ter ali a juventude, para quem gostar.
Exatamente. As festas que arrancaram realmente no dia 18 de Abril e prolongam-se de facto até amanhã, segunda-feira, que é feriado, portanto, que todas as pessoas estarão disponíveis para participar, mas iniciaram com um momento de preparação, com pregações e com missas. Estes também são momentos que as pessoas vão aderindo e vão participando,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Desde a preparação até ao final.
Sim, nós especialmente festeiros... Tentamos sempre estar presentes da segunda à sexta-feira. É o que tem acontecido.
É o que tem acontecido. Paralelamente a estes momentos iniciais, no dia 22, sexta-feira, inicia então o grande fim de semana. Este ano, com grandes nomes, e convém aqui também frisar, grandes nomes do panorama musical português. Quer-nos dizer então quais são, porque é que escolheram estes nomes, de quem é que partiu a decisão e quem é que estará presente a animar as festas?
Assim, isso foi escolhido entre todos,
Muito bem.
Papéis para a mesa, lá o empresário nos apresentou.
Como é que conseguem escolher? Nós estamos a falar dos The Gift, abrem na sexta-feira com os Anjos e depois sim, nós, o grande concerto dos The Gift.
Nós começámos a ver, claro, os grupos. Dentro do nosso orçamento, onde é que nós podemos chegar? Claro, se calhar queríamos outros que não queríamos os The Gift, por exemplo, mas não conseguimos.
Oh, mas os The Gift é uma boa escolha, eu diria.
Pronto, mas pronto, entre 12, 7 concordar com este, não vamos contrariar,
claro,
não é?
Claro, claro.
Não pudemos trazer isto, viramos, a seguir estávamos de Gift, conseguimos de Gift, a partir dentro do nosso orçamento, pronto, conseguimos.
Muito bem. Portanto, os Anjos de Gift, de facto, são os nomes que, assim, maiores da música portuguesa. E depois, este domingo, eu diria que é o principal dia da festa, pergunto a um dos três, a vocês três, porque é o dia também da grandiosa procissão dos Rosários.
Muito diferente por ser de manhã.
Por ser de manhã. Gostaria que nos falasse um bocadinho também deste momento, a um dos três. Como é que caracterizam esta procissão dos Rosários? É de manhã? Como é que descreve este momento? Quantos andores tem? Quantos figurados?
Andores, normalmente, são 5. Não sei qual é a história lá, essa parte, mas pronto, é a Senhora da Graça mais 4.
Sim.
A partir daí que não, pronto, não há
e
mais
também andores. E também tem figurados, não é?
Há figurados e bastantes.
Muitos
que este ano posso aprovar, por exemplo, com um bocado ligou-me a senhora que veste lá
os figurados,
que
sim.
está surpreendida com tanta descrição.
Muito bem. Portanto, este domingo é também o domingo das bandas filarmónicas, que é também uma característica das vossas festas e dos ranchos folclóricos. Da parte da tarde, quais são os ranchos que estão convidados? O que é que as pessoas podem assistir?
Assim, o rancho de Cabanelas e o rancho do nosso vizinho, também, são os dois vizinhos, vá.
Exatamente.
Um é a parte do Rio e outro é nosso vizinho São Martinho de Tibães. Então, nós optámos por vizinhos porque ser mais próximos é diferente para o rancho. Se vem de mais longe, não vem ninguém a acompanhar ou não diz nada.
Sim.
Assim, sendo perto, há sempre os familiares. Então, pronto, bem, sempre é mais convidável ir à festa. A resta, foi uma opção que nós tivemos.
E também foi bem pensado, de facto. Segunda-feira, portanto, é o dia da despedida à Nossa Senhora, mas que também tenho aqui ainda alguns momentos. Quer-nos falar do que é que está preparado para segunda-feira, dia 25? Temos o Padre Borga, por exemplo, e temos a Batalha das Flores.
Sobre o... Mas preparado... Está em tudo isto. Agora temos é, em princípio, sobre o ecrã. Está bem? O ecrã de LED.
Sim, sim.
Fala.
O Jorge está mais dentro do. Jorge,
fizemos ontem o contrato com a empresa que vai fazer a transmissão da despedida da senhora através da internet com a. E a transmissão é passada através da página da confraria de Nossa Senhora da Graça e temos um ecrã de LEDs de 5x3 para as pessoas que não podem assistir dentro da capela porque ela é pequena
cá fora
assistirem.
Essa é uma grande novidade também.
Foi.
É de última hora que só foi contratado ontem.
Foi contratado ontem.
Portanto, é uma aquisição de última hora, mas que vai trazer aqui algo diferente.
Sim, nunca teve um ecrã tão grande. Costumam pôr lá um LCD cá fora,
sim.
Mas este é um painel foi de 3x3.
Foi uma decisão, pronto, estava ponderada, estávamos a ver como é que as coisas perto da festa se iriam manter para podermos tomar essa decisão, porque também é mais um investimento da comissão bastante abultado, não é?
Mas que vai trazer aqui uma mais-valia.
Uma mais-valia para as pessoas que apoiam a festa, que há muitos imigrantes que não poderão assistir porque problemas profissionais, problemas familiares ou também por causa da própria pandemia, não é?
Sim.
Que não estarão presentes, mas para lhe proporcionar também a vivência das festas e porque a Batalha das Flores, que é um momento bastante emotivo, pronto, para eles poderem assistir a esse momento, uma vez que no domingo a transmissão já estava assegurada pela TVI.
A transmissão da Eucaristia, não
sim,
é?
Sim, sim, sim. E um bocadinho da procissão poderá ser ou não, ainda não...
Não está definido.
Ainda não está definido. Vai depender da cerimónia religiosa e do tempo. Há um timing definido e se as coisas se proporcionarem, poderemos assistir também à saída da própria procissão.
Muito bem. E de facto, falando aqui de investimento, é uma festa grandiosa. E começar por falar também aqui um bocadinho da questão da viabilidade das festas. Perceber como é que vocês viabilizam uma festa. Portanto, nós estamos a falar dos anjos, de gift, de muitos ranchos, de muita animação. Como é que se torna possível uma festa destas numa freguesia tão pequenina como Padim da Graça? De que forma é que fazem a recolha de fundos para esta festa? Como é que se organizam?
Assim, isso, logo nós somos eleitos... fazemos uns cartões semanais, que as pessoas pagam conforme querem, ao mês, ou pagam tudo uma vez, por exemplo, uns ficam com 10, ou seja, com 20 euros, ou seja, com 30, e vou pagando. A partir daí, depois, aqueles que não pagam, nós próprios vamos fazer a cobrança. Cada qual tem a sua pasta, por lugares.
Então, um cartão para se ir cobrar, um cartão.
Chama cartão semanal.
Cada cartão custa 3 euros. Pronto, 3 euros.
Sim. É mais ou menos 10, parecido com o IBI.
Dentro das possibilidades, fico com os cartões. E claro, quem não paga, depois nós vamos ao quadro buscar. Eles dão 5 euros por mês, outros dão 10. Pronto, conforme podem. Tem tempo todo o ano para pagar.
Para pagar estas cotas, não é?
É uma maneira de variar fundos. Depois, a partir daí, em junho. Os bares, temos aí uma base de 14 bares dentro.
Que funcionam de junho até?
Até novembro, dezembro. Dezembro normalmente fechamos com o apoio da Junta da Freguesia a festa de Natal com os idosos.
Ah,
é o último
bem bar
que nós fazemos.
E esses bares funcionam perto da capela?
É um bar que nós temos perto da igreja.
Sim.
Pertencente às instalações da Junta da Freguesia.
Ah, claro, muito bem.
A exploração é da Comissão de Festas.
Tudo está lá dentro, praticamente, é da Comissão de Festas, que um deixa, paga isto, outro deixa ficar sempre
os equipamentos que tem.
Os equipamentos que precisamos, roubamos, falta isto, nós compramos. Olha aí, nós compramos.
Todos os anos tem.
Todos os anos cada comissão faz gosto em acrescentar.
Vou comprando o que faz falta, não é? Dentro do que faz falta.
Era em terra, passar o chão, depois fizeram telhados, depois aumentaram, depois. Aquilo foi sempre.
É um restaurante.
Falámos de um restaurante.
É um restaurante autêntico.
Ao fim de semana.
É um restaurante autêntico.
Que ainda eram muitos restaurantes a trabalhar como nós no fim de semana.
E sei que fazem, nesta angariação de fundos, ao longo destes fins de semana, festas temáticas, desde a festa do porco.
E são os bares, extras.
Ah, muito bem, estudar bares extras também. Portanto, é um bar que funciona aos fins de semana.
Depois temos as datas marcadas. Depois, opa, vamos fazer aqui um bar nesta data que não temos nada, vamos fazer a festa do porco.
Teoricamente.
Outra, vamos fazer aqui um pica no chão, fizemos duas vezes, pica no chão. E aderir aquilo, adera a 60 pessoas.
Muito bem.
O pica no chão, por exemplo. Tivemos uma lotação de 160 salão. Pessoas por inscrito.
160.
É a lotação esgotada. Está a bancada cheia.
Portanto, e vocês, e este bar funciona com voluntários, portanto as pessoas estão ali a trabalhar.
Nós 12, e agradecer já agora.
Aproveito o momento.
Umas pessoas que nos ajudaram, que é uma senhora que já há muito tempo que faz de cozinheira-chefe, que é a Dona Elvira, que já há muitos anos que acompanha a comissão. E todos os anos isso que vai deixar, mas mais uma, e continua, a senhora é fantástica.
E esta senhora é cozinheira lá da terra?
Sim, começou por ajudar como cozinheiro, porque ela não acha que não era cozinheira, mas pronto, cozinha
tem
muito
jeito.
Bem, e o pessoal adora. E algumas esposas
da vossa comissão,
que
sim.
Também vai ajudar.
São sete.
Senhoras que vão fazendo com que este bar funcione.
Além da cozinheira, que é convidada, todos os anos, sete esposas. Seis. Desse caso, pronto, não vale a pena dizer nome neste momento, pronto, são seis.
Que vão ajudando então.
Passaram o tempo todo lá a ajudar. Sábados e domingos bateram lá.
Fantásticas.
Sempre.
E fica aqui o vosso reconhecimento e o vosso obrigado então a estas senhoras que ajudaram, que foram parte importante na concretização, nesta angariação de fundos.
Ah, pois é.
E no fundo por animar a freguesia, porque acaba por ser ali um ponto de encontro
também,
da população.
E da qualidade dos produtos que nós apresentávamos para as pessoas que iam lá comer. que o pessoal voltava e voltava e voltava, porque adoraram, sempre falaram do nosso frango de churrasco, estava qualquer coisa, das papas que eram. Nossas papas esgotaram sempre.
Esgotaram.
E eram três panelas das grandes, esgotaram sempre. Nós que íamos depois comer, não tinha, nunca tivemos papas.
Às 160 doses,
é, muito bem.
Assim,
portanto, estes bares acaba já por ser ali um marco importante da própria freguesia, não
sim,
é?
Sim.
Que
e quando não há? E aos fins de semana, quando deixou de haver problema? Não há bares este fim de semana?
Mesmo com a pandemia,
e agora, para onde
vamos? Para fazer.
Mesmo com a pandemia, o pessoal queria ter...
Iam buscar e levavam para casa.
Mas quando não havia mesmo, eles não sabiam o que é que iam fazer, porque eles estavam habituados a ir todo sábado
muito
e domingo passá-los lá.
Muito bem. Portanto, fica aqui também este registro. Nós vamos agora aproveitar para fazer um breve intervalo e voltamos já de seguida para continuar a explorar as festas da Senhora da Graça. Portanto, agora é o momento para fazermos um intervalo. Volte connosco dentro de momentos. Até já.
A nossa terra.